Vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fale assim comigo: Senhor Jesus, usa esta palavra para falar ao meu coração. Amém? Veja que interessante, quando Deus quer falar algo, Ele conecta todas as coisas. O Mário falou sobre esse versículo quando estava dirigindo aqui o culto, e nós não combinamos. Até quando ele falou, eu falei para a Sul, falei: Sul, é sobre esse texto que eu vou falar. Então, eu tenho certeza que nessa noite Deus quer trabalhar algo no seu coração, e é algo sobre equilíbrio. Fale comigo: equilíbrio. O equilíbrio, querido, das nossas vidas, no corpo, alma e espírito. Um dos maiores males hoje em dia é esse desequilíbrio. Nós somos muito intensos, às vezes, em uma área da nossa vida, e a outra área a gente deixa de lado. E o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica: ei, vocês precisam ser irrepreensíveis, santificados em todas as áreas, abençoados em todas as áreas. E começando já a minha pergunta para você: qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você precisa melhorar, equilibrar, aumentar a régua? É a área física, financeira, emocional, espiritual? A Bíblia está nos dizendo sobre três principais áreas: corpo, alma e espírito. E cada uma parte desse quebra-cabeça forma as nossas vidas. A psicologia diz que o homem, o ser humano, eu e você, é um ser biopsico-social espiritual. Contempla essas três partes. E a primeira parte que eu quero compartilhar rapidamente é a parte do corpo. A parte do corpo. O corpo, querido, o corpo, ela é a casa aonde o Senhor mora. É a casa, o meu corpo, é a casa, é templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, ele... pensa comigo, o Espírito Santo, nosso Deus, revelado através do Espírito Santo a nós, vai morar numa casa suja? Vai morar numa casa fedorenta? Vai morar numa casa onde não tem algo bom? Não. A Bíblia diz que nós somos casa, morada, templo, santuário, em 1 Coríntios capítulo 6. Templo do Espírito Santo. Então o meu corpo, ele precisa ser santificado, mas eu preciso cuidar dele também. Na extremidade, às vezes a gente ora falando: eu quero viver 120 anos, eu vou viver em nome de Jesus. Se você só orar e não cuidar do corpo, vai chegar lá? Nunca. O nosso Deus, querido, ele sempre nos abençoa, Ele sempre tem algo a nos dar. Desde Gênesis a Apocalipse, se nós olharmos no início, Deus cria o homem e fala para ele: ei, agora desse jardim você pode comer e beber de tudo, você pode fazer tudo, isso aqui é para você desfrutar. A única coisa que você não deve desfrutar é daquela árvore, Gênesis capítulo 2, e daquela árvore você não coma, porque ali, a partir do momento que você comer dela, você vai conhecer o bem e o mal ali. Então deixa, você tem tudo isso aqui para fazer. O que que o homem vai fazer? O que ele acaba fazendo? Ele vai lá e mexe naquilo que não é para mexer. Por quê? Porque o homem é dos extremos. É talvez daquilo que não pode fazer, ele quer fazer. Daquilo que a gente não pode comer, que a gente mais gosta de comer. O apóstolo Paulo fala: aquilo que eu deveria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Nós, como templos do Espírito Santo, precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida, cuidando do nosso corpo. A vida de fé não é só o orar, o jejuar. O jejum, querido, por isso que ele é bom, né? O jejum, ele limpa, ele tira as toxinas do nosso corpo. E você está, além de você se tornar mais espiritual, você vai se tornar mais saudável depois desses 21 dias. Daniel, a Bíblia diz que ele ficou mais bonito, mais forte, mais inteligente depois desses 21 dias. Vai acontecer com você. Amém?
Aí, ó.
Olha para esse lindão que está do teu lado e fala assim: vai acontecer com você. Vai acontecer. Até os mais carrancudos, assim, vai ficar bonito. Tá? Vai ficar bonito. Mas precisa ter um equilíbrio da vida. Precisamos entender que a vida e o nosso corpo, ele precisa ser cuidado. Como um carro precisa de manutenção, o nosso corpo também precisa de manutenção. Esses dias eu vi algo que eu achei interessante. Viver uma vida saudável com 20 anos, ter um corpo bom com 20 anos, não é mérito de ninguém. Mas você ter um corpo saudável, uma vida saudável com 40, com 45 anos, isso quer dizer que você está vivendo uma vida equilibrada. Você pode dizer um amém? Então, é algo importante que nós, como igreja, como filhos do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, ensinado também pelo apóstolo Paulo, ei, sejam irrepreensíveis no corpo. Cuidem. Façam, vá no médico, faça exercício físico. Eu fiquei impressionado agora esses dias atrás, né? Eu fui ver no meu aplicativo de corrida, e eu vi que o ano passado, final do ano, lá por dezembro, comecei em janeiro, na verdade, eu comecei a correr. Eu já corri um pouco, né? Final de maio, não, início de maio, eu fiz uma meia maratona, 21 quilômetros, foi algo fantástico. Falei, que superação, 21 quilômetros a gente correr. E aí eu fiz esses dias um levantamento dos últimos 6 meses de corrida, deu 700 e poucos quilômetros de corrida. Eu falei, glória a Deus e aleluia, é algo fantástico, maravilhoso, 700 e tantos quilômetros em 6 meses. Dá para ir 7 vezes para Curitiba correndo. Só vai, né? Só vai, né? Volta de ônibus. Mas é algo simples. Eu não falo isso aqui para, né, engrandecer, não tem nada a ver, mas é algo que a gente precisa cuidar. Eu quero chegar a 80, 90 anos saudável. E eu creio que eu quero chegar e você também quer chegar, em nome de Jesus, amém? Para que isso aconteça, a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer algo. Ninguém acorda falando assim: nossa, que alegria, eu vou correr hoje. Nossa, que alegria, hoje eu vou comer uma salada. Não. A gente acorda falando que hoje, graças a Deus, eu vou dormir bastante, né? Você já acorda e já pensa em dormir um pouco mais. Você acorda pensando assim: nossa, hoje eu vou comer aquela picanha, hoje eu vou comer aquela carne gostosa, cheia de gordura, hoje eu vou comer aquele chocolate bom. A gente pensa nisso. O nosso corpo, a nossa carne, ela sempre vai gritar por isso. Então, o equilíbrio está em não manter, não é, é educar a nossa carne a princípio, a partir do nosso espírito. Não a carne manda, sim o nosso espírito que manda, amém? Então, primeiro passo de equilíbrio é cuidar do corpo, ter o equilíbrio. Quero que você saia daqui hoje pensando assim: ei, o que eu vou fazer para cuidar um pouco mais do templo do Espírito Santo? Se eu não cuido por mim, eu vou cuidar pelo Senhor, amém? Porque Ele é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Segundo princípio que a gente aprende nesse texto, além do corpo, ele fala sobre a alma. A alma é a morada dos nossos sentimentos. Ali que estão as nossas emoções, ali que estão as nossas vontades, as nossas lembranças. A gente vê Davi no Salmo 42 falando: por que estás abatida, ó minha alma? Davi, um homem segundo o coração de Deus, também tinha alguns problemas almáticos, problemas na alma, algumas dificuldades. Por isso também nós precisamos cuidar da nossa alma, onde ficam os nossos sentimentos. Tudo isso com a parte espiritual, ela é equilibrada. Às vezes vai precisar de um cuidado de um profissional, talvez um psicólogo, um psiquiatra, equilibrar um pouco, porque é o corpo, a alma e o espírito. Tudo precisa ser ajustado. Um tempo atrás, eu conversava com a Sueli e falei assim: Su, você lembra, você conhece alguém que é depressivo ou ansioso demais, mas que pratica exercício regularmente e continua sendo ansioso e depressivo? A Sueli olhou para mim e falou assim: não lembro. Daí a gente lembra pessoas que eram, começaram a praticar o exercício físico, fortaleceram, equilibraram e não estão mais ansiosos e depressivos, porque uma coisa equilibra a outra. Lembra dos três aqui? Um equilibrando o outro. A nossa vida ela é assim. Se faltar um, vai dar um problema, vai desequilibrar. Mas quando um junta com o outro, há um equilíbrio, há uma junção e há sucesso. E eu acredito que todos nós queremos ter sucesso na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, Jesus, Ele não veio somente para perdoar os nossos pecados, Ele veio também para nos nortear em relação a isso. Ele veio para nos direcionar, restaurar os nossos corações, nos aproximar dEle. De repente, nosso coração, a nossa alma está amargurada por falta de perdão. Aconteceu algo, você magoou e falta perdoar alguém. Jesus, Ele é especialista nisso. Hoje você precisa equilibrar essa área na sua vida. De repente você está com raiva de alguém, ou falta de perdão com alguém, alguma coisa, magoado com alguém. Ei, equilíbrio. Precisa sair daqui hoje falando: ei, eu vou resolver, eu perdoo. Alguém está perdoado. Porque senão, não caminha legal, não vai equilibrar a vida. Eu tenho lá em casa alguns objetos. Esse aqui é um deles. Eu trouxe aqui, ele é pequenininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas esse aqui, ele é o equilibrista. Eu gosto desses objetos assim. Eu acho que algumas coisas na nossa vida fazem a gente conectar. Eu tenho uma ampulheta em tudo que é lugar, lá em casa, no escritório aqui, no esquadrão. Porque a ampulheta fala sobre o tempo. E o tempo a gente não pode perder. Nós temos que ser intencional, sim ou não? A nossa vida não para, o tempo não volta atrás. E esse item aqui também é a mesma coisa. Eu coloco lá, está lá na estante em casa. Porque eu sempre lembro que eu preciso ter equilíbrio. Ele chama o equilibrista. Ele só equilibra porque ele tem duas pontas aqui e ele está 100% com um pedaço de um peso de um lado, um pedaço do peso do outro. Se eu apertar aqui, ele vai começar a balançar. Ele vai balançando, ele vai rodando. Mas ele o tempo todo ele vai trazer o equilíbrio. O tempo todo ele vai trazer o equilíbrio. E cada vez que eu olho para ele, eu falo assim: eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que equilibrar o meu trabalho com a minha vida espiritual. Eu tenho que equilibrar a minha família com a minha igreja. Eu preciso equilibrar o meu lazer com o meu trabalho. Eu preciso equilibrar todas as coisas na minha vida. Eu preciso equilibrar, porque eu preciso dar atenção para os meus filhos, eu preciso dar atenção para minha esposa, eu preciso dar atenção para o meu Deus. Eu preciso trazer recursos para minha casa, sem deixar com que a minha família passe privação da minha presença. Tudo isso é equilíbrio. Se faltar equilíbrio, o que acontece? Cai, perde. Chega no final da vida frustrado. Puxa vida, deveria ter dado mais tempo para os meus filhos. Deveria ter dado mais tempo para o trabalho. Deveria ter dado mais tempo para alguma coisa. Não funciona dessa forma. Então eu vou deixar aqui para a gente pensar sobre o equilíbrio dessas três áreas tão importantes. Primeiro é o corpo, fale comigo, o corpo. Segundo, a alma. E o terceiro é o espírito. E aí, querido, que eu quero confirmar com você, concluindo a palavra, terceiro é o espírito. A Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos. Em Efésios capítulo 2, nós não devemos alimentar a nossa carne, sim alimentar o nosso espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Você não é um corpo. O corpo veio do pó e do pó vai voltar. A Bíblia diz isso. Mas nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Temos que cuidar do templo do Espírito Santo, tratar a alma, mas precisamos também fortalecer o espírito. E fortalecer o espírito é viver uma vida de intimidade com Deus. Não é só nas horas difíceis que a gente fortalece a vida espiritual, e sim nas horas boas também. O equilíbrio está em viver todos esses essas áreas da nossa vida. O problema da humanidade nunca é uma coisa só, é uma junção de todos. Às vezes, não sei se você conhece, mas a pessoa começa a cuidar do corpo, e aí vira lá um metrosexual, né? Um negócio fortão, ou fortona. Antes, quando estava mais feinho, ia na igreja, orava, jejuava, né? Daqui a pouco ficou, agora só quer saber de academia, só quer saber de fazer algo para o corpo, e vice-versa. Às vezes deixa de um lado, vem para outro. Às vezes vive uma falsa religiosidade, às vezes nem é espiritual, às vezes é falso até. Fala demais da espiritualidade, mas vive de menos. Então, aonde está o equilíbrio? Aonde está o equilíbrio de todas as coisas? E a pergunta é: você está conseguindo equilibrar todas as coisas? Você está conseguindo orar, jejuar, buscar a Deus, sem que o teu corpo falte, sem com que a tua família pereça, sem com que o teu trabalho fique de lado? Todas as coisas. Corpo, alma e espírito está falando sobre todas as coisas. Eu conheço N pessoas que sonhavam, desejavam trabalhar, um aumento de cargo na empresa, aumento de salário, e quando conseguiram, deixaram de lado a vida espiritual. Não sei se você conhece. Isso acontece de monte. Falta equilíbrio, daqui a pouco quebra uma perna. Falta algo. Problema na família. E aí volta para Deus e fala: Deus, me ajuda. Eu vou voltar. Eu quero de novo. Querido, se tivesse vivido o equilíbrio, santificado em tudo, não é nos excessos, não é nos extremos, e sim no equilíbrio. Não é nos excessos, é no equilíbrio, nem de mais, nem de menos, é no equilíbrio. A mensagem de hoje é justamente essa, de nós cuidarmos de todas as áreas da nossa vida. João capítulo 3 fala sobre nós nascermos de novo. O viver no Espírito é nascer de novo de verdade. Quando nós temos intimidade com Deus de verdade e fortalecemos o Espírito, nós temos ânimo para trabalhar todos os dias, temos ânimo para cuidar da nossa família. Quando nós fortalecemos o Espírito, a nossa alma é fortificada. Quando nós fortalecemos o Espírito, nós somos impulsionados a viver um equilíbrio também no corpo, e mudar de vida e fazer algo, se movimentar, cuidar de todas as áreas. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: ó, cuide de todas as áreas. Jesus, ele vivia esse modelo de equilíbrio perfeito. Ele jejuava muito, mas também vivia em comunhão com os discípulos e multiplicava o alimento para os discípulos, e não só para os discípulos, para a multidão. Ele orava, mas também tirava o tempo de descanso, dormia. O pastor Nelson conta a história de um irmão que se converteu e aí começou a ler a Bíblia, lembra, pastor? Lá de Porto Murtim. Se converteu e começou a ler a Bíblia. E ele começou a ler. Parou de dormir para ler a Bíblia. O que aconteceu? O corpo entrou em colapso. Teve que ir para o médico. O médico teve que dar uma mansa doido dele lá. Amansou, ele ficou uns 2 dias dormindo. Quando acordou de novo, equilibrou. O desequilíbrio, O desequilíbrio traz uma doença. O desequilíbrio faz a gente perder a linha. Jesus, ele pregava para as multidões, cumpria o propósito, mas também descansava, retirava-se para orar. Jesus, o tempo todo, servia pessoas, amava pessoas, mas também cuidava de si. Então, existe um equilíbrio. O maior desequilíbrio da humanidade não é o financeiro, não é o emocional, não é o físico, mas é que falta esse alinhamento em todas as áreas. Não é só um, são todas. Você vê pessoas se perdendo financeiramente, e aí já perde espiritualmente, e aí já perde em outra área também, e assim vai, o desequilíbrio. Que hoje nós possamos sair daqui pensando qual é a área que eu preciso alinhar, porque eu preciso viver a plenitude de Deus na minha vida. Quantos aqui querem viver a plenitude de Deus, tudo aquilo que Deus tem para você? Então, cuida do corpo, cuida da alma, cuida do espírito, aproveita. Eu falava que a gente acabou fazendo uma viagem de 12 dias, que era um sonho meu, da minha vida. Falei, nossa, um dia eu vou fazer uma viagem longa, cuidando da onde? Da alma. E em todo tempo cuidando, mas também cuidando do espírito, cuidando do corpo, cuidando em tudo. Só conseguimos chegar lá se a gente cuidar dos pequenos detalhes. Só conseguiremos chegar aos 80, 90 anos se cuidarmos hoje. A vida é uma timeline, é uma corrida, aonde cuidarmos hoje vai refletir lá no futuro. Eu quero que você se coloque em pé para a gente terminar. Temos a chegada dos homens, dos rapazes. Mas antes deles entrarem, eu quero que chamar sua atenção, igreja. Qual é a área da sua vida? Eu penso que o culto hoje, ó, atenção aqui. Os meninos ainda, fecha as cortinas lá e espera um pouco, fecha as cortinas. Eles vão demorar um pouco para entrar, porque nós vamos orar ainda aqui, aleluia. Mas presta atenção aqui. O culto, sempre quando a gente vem na casa de Deus, a gente sempre tem que sair daqui mexido. E eu quis hoje mexer com você. Qual é a área? Presta atenção aqui em mim. Qual é a área da sua vida que você precisa equilibrar? Conheço muito empresário que daria tudo para ter uma família equilibrada. Tem dinheiro que daria para fazer tudo, qualquer coisa, mas não tem uma família, porque faltou equilíbrio. Tem gente que gasta tempo demais com a família e perde a vida espiritual. Ah, agora eu tenho tempo, eu preciso ter tempo com a minha família, e deixa Deus de lado, deixa a igreja de lado, os filhos já não traz mais na escola, não traz mais no culto, não traz mais, porque não, nós temos que ficar em família. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que ficar em família. Ei, fique em família na igreja. Fortalece a vida espiritual. Os extremos vai trazer machucado, vai sofrer. Então, o equilíbrio, irmãos, o equilíbrio. Domingo é o dia do Senhor. A semana precisamos estar numa célula. Você precisa se tornar um líder de célula, um agente de paz. Essa semana, esses meses aí, esses 21 dias, eu e a igreja está orando por você, sabia disso? Por que nós estamos orando? Para que você entenda que o equilíbrio também está em você dar algo, você entregar algo, porque Deus te dá tanto. Quem aqui é grato a Deus? Você veio aqui, está sendo alimentado. O Espírito Santo está tocando na sua vida, falando com você, enchendo você. E você tem que transbordar em alguém, fazendo um lar de paz. Isso é o equilíbrio. É enche recebe e também dá. Ser aquele crente, o crente esponja, que suga, 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 mas quando aperta, sai, 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 dá, 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 dá. Não aquele crente pedra, né? Que só bate a água ali, bate e não faz nada. Nem entra, nem sai. Entra no culto, saiu do mesmo jeito. Não, nós precisamos sair daqui diferente, tocado. Qual é a área da sua vida que a partir de amanhã, segunda-feira, você vai mudar? Amanhã eu vou começar aquele regime, aleluia. O jejum não é regime, irmão, mas pode começar o regime também, né? Em nome de Jesus. Mas faça algo. Vou começar, coloca o relógio para despertar mais cedo para você orar, fortalecer a vida espiritual. Faz algo, faz uma prática de exercício físico. Esses dias eu conversava com uma pessoa sofrendo com desidrose, é como se fosse ácido úrico, vai escamando umas bolinhas de água também na ponta dos dedos e tal, nas extremidades. O que é isso? Estresse, nervosismo, ansiedade. Falei, vai correr, cara, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, vamos comigo no lago lá de vez em quando, fazer alguma coisa, doer as canelas lá, queimar o solo do sapato, fazer alguma coisa, para tentar tirar um pouco. Porque o mundo, ele muitas vezes, querido, a gente pensa que o diabo ele só quer nos matar. Não, ele quer tirar o teu foco de você viver uma vida equilibrada. Te dá às vezes muito trabalho para você esquecer da família, te dá muito trabalho para você esquecer da fé, te dá muito pensamento de cuidar só da família e esquecer também das outras coisas, tanto de trabalho quanto da fé, e assim por diante. Ou até mesmo o trabalho na igreja, a fé na igreja, caminha demais aqui e esquece da família, esquece do trabalho, vai viver de oração, não dá. Eu quero te incentivar hoje a fazer um pacto com Deus e sair daqui do culto hoje tomando uma decisão em viver uma vida mais equilibrada. Amém?